Olá, gente. Eu me chamo Alexandre Araújo e esse é o primeiro episódio do podcast Quilombei. O podcast, ele nasce de uma necessidade de se comunicar. Comunicar o que eu consumo no campo da arte. Comunicar convicções e questionamentos meus. Comunicar sobre produções científicas negras da atualidade e também da antiguidade. Na verdade, o podcast, que também vai ser um blog, é para falar de referências múltiplas. E por ser uma pessoa múltipla, eu falo de referências que abastecem as minhas multiplicidades. O podcast ele terá episódios quinzenais que vão falar sobre música, ciência, preta. Vai falar sobre cinema. E eu espero que daqui a algum tempo, né, eu traga convidados. Eu já tô com alguns convidados em mente para falar de alguns temas. E eu espero que agrade. Então, seja bem-vindo e entre nessa viagem comigo. Essa semana eu vou falar sobre algumas coisinhas, na verdade uma coisa específica, que é resultado de uma inquietação minha. Uma inquietação minha sobre a música preta que estava sendo representada no grande mainstream, na grande mídia e etc. E eu comecei a me incomodar com a limitação dos talentos que a gente via na mídia. A gente conhece muito pouco da diversidade dos talentos negros que na verdade a gente tem disponível para ouvir. Para ouvir, para sentir, para curtir, para gostar, para tudo. E aí, desde semana passada, eu comecei a pesquisar sobre artistas negros que estão fora desse mainstream. E é uma coisa que é simplesmente muito fácil de fazer. É muito simples, porque eles estão disponíveis, né, tanto que eu não chamo eles de artistas invisíveis, eles são artistas que na verdade são invisibilizados, porque eles estão lá, presentes, construindo sua arte, dizendo coisas sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas coisas, sobre as nossas questões políticas, sobre as nossas inquietações, eles falam sobre isso, mas eles não são reconhecidos e eles não são. Como é que eu posso dizer, eles não são destacados. E eu acho que nós, como os pretos, temos uma grande responsabilidade justamente de buscar essas outras narrativas, essas outras representações da arte e da música preta, que elas estão lá, mas elas estão um pouco escondidas. Então, o que a gente vai falar dessa semana é uma lista de 10 artistas negros que estão fora do mainstream. Artistas que estão fora dos holofotes, da grande mídia, dos grandes tabloides, mas artistas que são potentes e muito talentosos. E cada um deles é muito particular, é muito singular e é muito forte o que cada um desses artistas tem. Então vamos lá, eu vou falar de 10 artistas negros que estão fora do mainstream. Então vamos lá, o primeiro cantor negro que eu quero falar sobre é um cara que é foda porque ele tem uma musicalidade muito gostosa, ele fala muito de sentimentos, e eu acho foda isso, eu acho muito bonito, eu acho muito legal ver gente preta falando sobre sentimentalidade, sabe, falando sobre nossa afetividade, isso é importante. E esse cara, ele tem um codinome, ó, o nome artístico dele, que é o Pink Sweats. Pink de rosa, sweats de suor em inglês. E ele, na verdade, o nome dele real é o David Bolden. Ele é um jovem cantor e ele é um compositor norte-americano de R&B. Ele é dessa nova leva do R&B, na pegada da SZA, um pouquinho na pegada da Tinashe. Ele tem um pouquinho mais dessa pegada, um R&B que tem uma pegada um pouco mais pop. E esse cara, ele iniciou sua carreira lá com 19 anos, quando ele trabalhou fazendo demos, produzindo demos em um estúdio americano. E em julho de 2018, ele lançou seu primeiro single, que foi o single Honesty, que é uma música simplesmente deliciosa. É uma música maravilhosa, que ele lança uns falsetes muito gostosos de se ouvir, a voz dele é muito gostosa, sedosa e tal. E aí, ele foi bem recebido dentro dos Estados Unidos, né? A música, esse primeiro single dele foi muito bem recebido dos Estados Unidos, né? Tanto que ele chegou a atingir o top 10 do viral chart do Spotify nos Estados Unidos. E agora ele tá em turnê nos Estados Unidos e tal. Mas o Pink Sweats, ele ainda não tem muita visibilidade fora. É aquele tipo de cantor que você tem que ir no Spotify e botar "me diz o que é que tem de novo", e ele te dá um cara desse. Eu conheci o Pink Sweats, na verdade, não foi nem procurando. Uma amiga minha tinha me indicado ele há um tempo, há um bom tempo atrás, acho que ano passado, que era quando ele ainda tinha só o primeiro EP. E aí ela tinha me indicado, enrolei e comecei a ouvir semana retrasada. E eu fiquei a semana inteira ouvindo esse cara durante o tempo todo. E eu, como são EPs, são curtos, geralmente EPs, quando são bem produzidos, eles são bem encaixados, tem uma sequência lógica muito boa, muito bem feita. E ele tem uma musicalidade muito gostosa, a voz dele é muito gostosa, as letras são muito bonitas, os clipes são muito bem produzidos. E é aquele EP que você fica ouvindo no loop infinito o tempo todo, sempre que pode. E aí o Pink Sweats, ele lançou até agora, né, tem lançado dois EPs que tá disponível no Spotify, você acha muito fácil pra ouvir, que é o volume 1, que ele lançou em 2018, pouco depois do lançamento da faixa Honesty, que eu falei. E esse EP, ele tem 6 faixas, entre elas os 2 singles, que é o Honesty e o No Replacing You. São dois dos singles do EP. E aí no segundo EP, que pra mim é o favorito, é o que eu gosto mais, que é o volume 2, na verdade eu acredito que esses dois sejam sequência do outro, ele tem 5 faixas, e ele tem 2 faixas que são minhas preferidas, eu gosto de todas, mas eu consegui, depois de muito tempo, escolher 2 preferidas. A primeira, que é Cock Hand Part 2, e a segunda, que é Body and Me. É muito boa pra se ouvir, mas é muito gostosa, é muito bom. E ele faz esse novo R&B do Khalid, da SZA, que é sedoso, é um pouco dançante, tem uma musicalidade boa. É uma parada muito boa pra se ouvir, o cara tem talento pra caramba. E eu espero que esse menino exploda, ele bombe nas paradas um dia. E é muito engraçado que eu conheci ele praticamente da mesma forma que eu conheci o Khalid, né? Eu conheci o Khalid quando ele tinha acabado de lançar o primeiro álbum, o American Teen. E ele tinha lançado o álbum aos três dias antes. E ninguém falava de Khalid. E aí, quando esse álbum do Khalid começou a sair, foi uma recepção muito boa. E eu acredito que com o Pink Sweats vai acontecer a mesma coisa. Eu acredito que não vai demorar muito pra ele lançar o primeiro álbum mesmo de estúdio. Tanto que ele tá em estúdio gravando música. Eu espero que seja pro álbum. E eu acho que ele vai ter uma recepção muito boa em âmbito mundial. Então ele vai chegar onde o Khalid chega, ou ser mais reconhecido e tal. Porque ele tem muito talento. E são músicas muito palatáveis pra se ouvir, né? A galera gosta desse tipo de música. E são músicas que estão em tendência agora, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Vamos lá. Dando sequência à nossa lista, a segunda artista, daquele tipo que você olha pra cara e grita artista, é a Kuanaru. A Kuanaru, que na verdade é um pseudônimo pra Latanya Olatunji, que é uma rapper americana. Ela é residente da Alemanha e ela tem uma musicalidade que traz uma mixagem muito bem feita das batidas de Ghana, de onde ela é originária. Ela é originária de Ghana, e ela mistura essas batidas muito de forma muito perfeita com jazz e com soul. Então ela tem uma pegada meio de jazz, o flow dela é um flow suave, é um flow gostoso de se ouvir, é uma voz sedosa, é uma voz grave, aquele grave gostoso e tal. E ela tem um flow fantástico. E, tipo, você fica louco por essa mulher. A primeira vez que eu vi ela foi em 2016. 2016, que eu vi o primeiro álbum dela, que eu vou falar um pouquinho sobre. Mas eu vi o primeiro álbum dela. E eu fiquei, puta merda, essa mulher, ela é foda demais. Ela é hoje, pra mim, eu acho que uma das minhas rappers preferidas. E acho que tanto pelo flow quanto pela musicalidade, que eu acho que não tem pouquíssimas hoje, pouquíssimos fazendo do jeito que ela faz, fazendo tão bem como ela faz, né? Então, a Kuanaru, ela lançou o primeiro álbum de estúdio em 2011, que é o The Journey of Flame. E em 2012 ela fez uma versão live desse mesmo álbum. E se você pegar no YouTube colocado Journal Flame, o live, você vai ver as gravações dos lives, né? Ela tem as versões em vídeo dos lives que ela faz. Que é um live feito em estúdio, mas é muito bom. E é aquele live que você consegue gostar mais do live do que da parte do álbum de estúdio e tal. E aí, recentemente ela lançou dois trabalhos, que foi o The Miner's Canary, em 2015, e o The Blackest Joy, que foi lançado no ano passado. Eu acho que o The Blackest Joy, entre os três que ela lançou, foi o que eu menos ouvi ainda, né? Eu vi ele, eu acho que umas duas vezes só, mas eu não cheguei a me aprofundar muito nele ainda pra ver, pra entender o álbum e tal. Mas o The Journey of Flame, ela fala de muitas questões políticas. Tem uma música dela que é chamada The How Does It Feel? Que é Poetry, How Does It Feel? Que é pra mim uma das músicas mais lindas do mundo, da história da música, porque é uma poesia, na verdade, é uma música meio declamada, é uma poesia meio erótica, meio romântica, afetiva, gostosa, e a voz dela bem suave de fundo. É uma poesia meio declamada, é sexy, é erótica, é encantadora, é uma parada muito louca. Ela é fantástica, essa mulher, e eu acho que todo mundo deveria conhecer a Kuanaru. Ela já esteve no Brasil ano passado, em São Paulo. Eu quase chorei porque eu não pude ir pro show dela, né? Eu moro em Salvador, e aí eu não pude ir pro show dela. E ela teve uma outra vez, se eu não me engano, foi em Salvador, que ela teve numa... Eu ainda não conhecia ela, mas ela teve num show com o Ilê Aiyê, foi com o Olodum, alguma coisa assim. Mas eu não sei direito, mas foi alguma banda baiana. Mas eu não conhecia a Kuanaru, então não fui na época. Acho que foi com o Ilê Aiyê, tenho quase certeza que foi com o Ilê Aiyê. E é isso, essa mulher, ela é foda demais, todo mundo deveria conhecer. A gente fica com... A gente reclama que às vezes não tem... Tem umas pessoas no rap surgindo que não são boas, que fazem um rap que tá todo mundo fazendo, aquele rap cansado, desgastado. E essa mulher, ela faz um rap que ninguém faz, que poucas pessoas fazem e que poucas pessoas já fizeram. E ela não é só musicista, ela é musicista e pesquisadora. Ela é agora pesquisadora de Harvard também. Ela pesquisa música em Harvard. E essa mulher é fantástica, foda demais, todo mundo devia conhecer. A Kuanaru, o nome dela é simples de escrever, Akuanaru. Tem tudo no Spotify, só o The Journey of Flame, que saiu recentemente do Spotify. Mas você acha no YouTube facinho pra ouvir. O terceiro membro da lista é uma outra indicação de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela é nessa mesma pegada, ela já tá assim nessa onda muito mais tempo que eu. Dentro do que a gente geralmente fala, que a gente ouve artistas flopados, que são artistas que ninguém conhece. E aí ela sempre recomenda esses artistas pra mim. E essa dupla de artistas que foi recomendada, que ela me recomendou também, é um duo americano composto por duas meninas, Alex Bell e a Isis Valentino, que é o Saint Beauty. É um negócio maravilhoso. Esse duo, ele é apadrinhado pela Janelle Monáe e é um dos membros da The Wonderland, que é o selo que é chefiado onde a Janelle Monáe é a CEO. E esse duo, ele é uma mistura perfeita do R&B e do Soul, que nunca dá errado se for bem feito, né? Claro que tudo pode ser cagado um dia, mas o R&B e o Soul é um negócio que nasceu pra casar. É uma mistura que sempre dá certo. Então, elas têm vocais muito gostosos e é um grupo, é um duo que merece a atenção de todo mundo que aprecia música e que gosta de música, e elas são demais. Então, Alex e a Isis, elas estrearam numa coletânea da Wonderland Art Society, que é o selo chefiado pela Janelle. E essa coletânea foi lançada em 2012, que é Wonderland Presents The Apples. E ela contém, acho que, se eu não me engano, são 5 ou 6 faixas com artistas que são da Wonderland. E aí, dentro dele tem uma música que foi indicada ao Grammy, que é o Classic Man, do Didena. E dentro dessa coletânea, a gente tem a música Going Nowhere, que que é a da, do Saint Beauty. E aí, esse duo lançou o primeiro álbum, que foi o Running to the Sun, que tem 10 faixas, inclui o single Coffee, a minha música preferida, que é o é Borders, que é a primeira música do é uma intro perfeita, o Borders, que é a primeira música do álbum. É uma intro muito boa, de se ouvir, muito bom. Então é isso, essas meninas precisam ser conhecidas. Saint Beauty é st.beauty, de beleza em inglês. E é, procura, vai ouvir essas garotas, que elas são demais. Então vamos lá. A próxima da lista é uma menina que vem do estilo de música que eu acho que é o meu preferido, que é o Neo Soul. Ela é uma promessa pra mim do Neo Soul. E esse estilo que foi... Eu quero fazer um episódio só sobre o Neo Soul, que é um estilo que eu comecei a dar uma estudada sobre, né? E eu quero fazer um episódio só sobre isso. Mas aqui nessa lista eu vou falar de duas artistas de Neo Soul dessa nova era, que são fantásticos. E esse é o subgênero, né, que lançou, que ganhou notoriedade lá com Lauryn Hill e com Erykah Badu na década de... entre a década de 80 e a década de 90. A Erykah mais na década de 90 para os anos 2000. E ela tem uma promessa para essa década que para mim é uma grande promessa. Que é uma jovem cantora londrina de 20 anos, uma menina, que é a Hope Tala. Ela é uma cantora e compositora, né? E ela surge pra mim como a grande promessa do Neo Soul desse novo período. E ela tem um talento foda, ela é foda, ela é fantástica. Ela tem uma mistura de letras que são simples, mas que dizem muito. É uma música que você ouve e tem uma sensação nostálgica. É aquele tipo de música que te preenche por dentro. E aí é um negócio viciante, porque as músicas são muito gostosas, as melodias são muito boas, você não consegue parar de ouvir. E essa menina precisa que alguém preste atenção nela. Vocês precisam prestar atenção na Hope Tala. E aí ela lançou em outubro do ano passado o primeiro EP, que é o Starry Ash, que ele foi lançado em outubro do ano passado, né, como eu já falei. E ele tem 5 canções, são muito gostosas, entre uma das minhas preferidas é a Mountain. E aí, recentemente, ela lançou a última música muito gostosa de se ouvir, que é a DTM. E é um som que eu fiquei uma semana ouvindo ele no loop eterno, de tão gostoso que ele é. Essa menina é um furacão, que você olha pra ela, você não dá nada, ela é toda singelazinha, ela é toda fofinha, mas ela é foda demais. Muito, muito boa, todo mundo precisa prestar atenção nessa criatura. Vamos lá. Pra falar mais... continuando a lista, vou falar de um cara que também é da Wonderland Art Society, que é o Roman Gianarto. O Gianarto, ele é um nome só, é junto. E ele é, pra mim, um artista, ele é completamente acima da média, completamente fora da curva. E ele tem uma voz que ele é sensual, uma melodia que eu me peguei, às vezes, ouvindo as músicas dele, lembrando de Prince, de algumas músicas do Prince, então ele me lembra um pouco. Eu acho que todo mundo que trabalha junto com a Janela tem um pouquinho dessa pegada do Prince e tal. Principalmente porque ele traz uma eroticidade, às vezes, nas canções que você... Que é causada uma sensação erótica e sensual, que é causada pela mistura da voz, que é leve, que é gostosa, e com as melodias, que são bem simples e muito... Não sei se simples, mas elas são muito... fáceis de pegar e de... são muito palatáveis. E aí eu fiquei completamente apaixonado por esse homem. E ele também é daqueles que trabalham diretamente com a Janelle. Então pra mim, quem trabalha diretamente com a Janelle Monáe é talentoso pra caralho. Sempre ela sendo rodeada de gente talentosa pra caralho. E ele... Além de cantor, ele é produtor e participou da produção dos dois primeiros álbuns dela, que foi o The Ark Android e o Electric Lady. E além disso, ele fez a participação especial na música do Gidena, que tá lá na coletânea do Wonderland Art Society, que é a música Classic Man, que foi indicada ao Grammy. E aí, em 2015, esse cara precisa voltar, ele tá sumido, ele lançou algumas músicas em 2018, mas sumiu de novo, não atualiza nem Instagram mais, que ele lançou o EP OK Lady, que foi lá em 2015 onde ele lançou. E nesse EP tem um cover de uma música do Radiohead com uma música do... É uma mistura do Radiohead com uma música do... Como é que chama? O nome do cara é do D'Angelo. E é... Que é a... Eu vou lembrar. Que é a High and Dry. esse cara, ele brinca com os vocais nessa música. E dentro desse EP também tem um álbum, tem uma música com a Janela, que é muito boa também. Mas essa High and Dry é um negócio foda demais, porque ele brinca com os vocais, ele lança uns falsetes muito gostoso, muito bom. E você se arrepia, ele é meio... essa música é sensual, é muito foda. Preste atenção nesse homem, porque ele, além de lindo, maravilhoso, ele é foda pra caralho. Vamos lá, continuando. Esse cara foi meio que surpresa pra mim, porque eu não imaginava nunca que esse cara cantava, que é o Riley Rich. Ninguém conhece esse nome, mas todo mundo conhece o Jacob Anderson, que é o Verme Cinzento de Game of Thrones. E eu olhava pro Verme Cinzento e nunca imaginava pro Jacob, e nunca imaginava que ele cantava. E ele canta pra caralho, o cara tem uma voz grave muito boa, ele é britânico, né, então ele tem uma... eu gosto muito de ouvir pop britânico, porque eu gosto muito da pronúncia das musicalmente nas canções e tal. E ele é muito bom, ele tem um álbum até agora, ele é cantor, rap, ele produz também. E ele faz aquele pop britânico muito gostoso que mistura alguns elementos do rap, do hip hop, com alguns elementos que eu acho que também tá no meio ali, misturando alguns elementos do rock, do pop rock e tal. E aí o primeiro álbum dele, que eu acho que é o único álbum, na verdade, que ele tem até agora, que é You're a Man Now Boy, que ele foi lançado em fevereiro de 26 de fevereiro, se eu não me engano foi em 2016 ou 2017, alguma coisa assim, não tenho certeza. E ela tem 18 faixas, é um álbum completo, e são muito boas. E aí tem uma chamada Never Better, que é foda demais, tem clipes dessa música e de algumas outras. E além disso, ele tem um EP que ele grava com... o The Internet, que é aquele grupo de R&B hip hop americano que tem a Cid, que é muito bom também. E aí, seguindo, eu vou falar de uma das minhas rappers preferidas, que é a Angel Hayes. Essa coisa fofa, que você olha pra ela e quando essa menina abre a boca pra soltar a rima, ela estraçalha muita gente que tem essa pegada de bad bitch. Ela é um negócio fora do comum. E ela é uma das minhas rappers preferidas, eu conseguiria... poderia falar muito de Angel Hayes e falar muito especial do primeiro álbum dela, que é um álbum muito forte emocionalmente, ele tem uma carga emotiva muito forte, ela fala de traumas, ela fala de experiências da infância, ela fala sobre negritude, ela fala sobre muita coisa. E essa menina, pra mim, ela é uma das melhores lyricistas da atualidade. Ela escreve muito bem, ela rima muito bem, e é umas rimas muito fortes e tal, e ela tem um flow potente, né? Ela é muito fofinha visualmente, mas ela é potente quando abre a boca pra soltar, né? E o nome dela, na verdade, real, Raikia Angel Wilson, e ela é uma rapper norte-americana de 27 anos, e aí ela lançou algumas coisas, lançou algumas mixtapes, e em dezembro ela lançou pra mim um dos meus álbuns preferidos da vida, que é o Dirty Gold, que é o primeiro álbum dela, tem 16 faixas. E aí tem algumas que são mais conhecidas, que é o Echelon, que ela tem um clipe muito bom, é uma música muito boa. E ela tem uma música com a Sia, que foi produzida e tem feat da Sia. Eu acho toda a música da Sia, que tem dedo da Sia no meio, dá pra perceber de longe, que é a Better Cry. Essa música tem um clipe que é muito pesado, e eu acho que tem que ter cuidado pra assistir, porque ela é cheia de gatilho, esse clipe, e a letra da música também, mas eu acho que o clipe mais, porque ela fala... de assédio que ela sofreu na infância, ela fala sobre assédios sexuais que ela sofreu na infância, porque ela vem de uma família que é cristã, e aí ela fala sobre essas questões que acompanharam ela até boa parte da vida dela, né? Por isso que se chama Battle Cry. E aí ela fala muito sobre como foi essa batalha dela pra poder se livrar desses traumas, pra poder lidar com esses traumas. É uma música que tem uma carga emotiva pra mim muito forte, eu já chorei horrores vendo essas músicas. E os vocais da Sia são muito bons na música e tal. Enfim, essa menina é muito boa. E ela não é de agora, ela já tá fazendo um trampo foda há muito tempo. E eu costumo dizer que a Angel Hayes devia dar um foda-se pro mundo, porque ela tá fazendo, pra cena do rap, ela tá fazendo o que muita gente não faz, e ela não tem destaque, sabe? Tipo, então, eu acho que essa menina, ela devia tá, ó, explodindo há muito tempo, como uma das melhores rappers da atualidade. No mesmo patamar de muita rapper que não faz muita coisa, ou de muito rapper que não faz tão bem quanto ela faz e ganha mais destaque e tal. Aproximando pro final da lista, Eu tenho um cara, conheço um cara que é foda, que é o Blitz Day Balseidor, ele é um rapper ganense, mas ele mora no Brooklyn, no, em Nova York. E ele é um rapper, produtor e cineasta. E esse cara, ele tem um negócio foda pra fazer rima, pra fazer batida. É uma parada muito boa. E ele, as músicas dele geralmente têm um teor político muito forte, os vídeos, os clipes têm um teor político muito forte, fala muito de ancestralidade, de religiosidade, né? Fala de muita coisa muito importante pra gente, né? E é som daquele som de primeiríssima qualidade, pra mim é um dos melhores rappers que estão em atividade. E eu conheci o Blitz de uma forma meio engraçada, que eu tenho uma amiga que a gente dava muito rolê em Salvador desses rolês que rolava de graça e tal. E aí teve um show no Pelourinho, que foi o Blitz, que eu não sabia, não fazia ideia quem era. E o Ifá Afrobeat, que é uma banda baiana, que um dos integrantes foi meu professor há um tempo atrás. E aí eu já conheci o Ifá, e aí eu fui pro show junto com ela falou, bora pro show do Ifá, eu falei, vamos. E aí chegou lá, tinha o Blitz, ela já conhecia o Blitz, né, mas eu não. E aí, esse cara foda demais, eu fiquei apaixonado pela como ele é foda. E aí, pouco tempo depois, por coincidência, ele lançou o Diasporetical, que para mim é um dos melhores álbuns da década de rap. Já começa pelo visual, a arte visual, a estética dos vídeos, dos clipes são muito bons. É um negócio de outro mundo. As produções, aí, como ele é cineasta, ele sabe produzir as paradas que ele faz. E é um negócio muito bom. E dentro tem a minha faixa preferida. Na verdade, eu tenho duas preferidas, que é Long Time Coming. E a outra, que é a Odia, que é uma música que tem participação do rapper brasileiro, o Kamal, e também da Kuanaru. Então só tem gente foda numa música só, que junta um negócio bom pra caralho. O verso do Kamal, pra mim, é foda demais, porque ele fala. É o meu verso preferido da música. E ele faz o verso em português. É um som diaspórico, sabe? Tipo, é um som. Sabe, o álbum dele fala de diáspora. Você sente a diáspora no álbum dele. Principalmente, eu acho que nessa música, porque você tem a diáspora em carne viva ali, falando sobre negritude, falando sobre questões políticas que tangem a população negra, né? Vamos lá, depois que fiz essa lista, eu fiz uma autocrítica, que é, eu só tava falando de cantores fora do Brasil, mas aí eu falei de um cara brasileiro, que é o Caio Prado, que ele é um cantor, ele é performance, e ele é dessa nova leva de cantores LGBTQ, que são talentosíssimos, que fazem músicas de primeiro mundo, e ele tem um estilo meio, né, nem Mato Grosso, ele é muito performático, tanto no visual dos álbuns, eu acho que nas músicas também. Ele é brilhante. E ele tem a sua carreira solo, como o Caio Prado, mas ele também ele fundou e integra o grupo performático Não Recomendados. E Não Recomendados vem de uma música que é uma das principais músicas do álbum dele, que é o Variável Eloquente, que foi lançado em 2014. É um álbum muito bom, que precisa ser ouvido por todo mundo. E Não Recomendado, ele fala sobre pessoas que têm. Sobre corporeidades, sobre pessoas que estão fora da heterocisnormatividade, pessoas que estão fora dos padrões brancos, sobre corpos que estão fora de serem reconhecidos como os corpos legítimos. Por isso que ele fala de Não Recomendado. E aí, ano passado, em março do ano passado, ele lançou o álbum Incendeia, que é muito bom também. Eu ainda não me aprofundei muito nesse álbum, não vi muito, mas ele é um álbum muito bom também. Pronto para finalizar a lista, a gente tem um cantor que eu conheço desde 2016, que é o Quabs. Ele é também, eu acho que ele é muito parecido com o Rayleigh Ritch, o nome dele, na verdade, Quabena Sardoka Chipmonk, ou Quabs. Ele é um cantor de pop R&B britânico. Para mim, ele é muito na pegada do Rayleigh Ritch. E ele teve uma das músicas. Ele teve fez muito sucesso na Europa, na verdade, né? Fez muito sucesso na Alemanha, na Áustria, na Hungria. O lead single do álbum dele, que é a música Walk. Ele despontou nas paradas em primeiro, em segundo nesses países, na Alemanha, na Áustria e na Hungria. E ele tem uma voz grave, maravilhosa, as letras que tem uma pegada emotiva muito forte, que muitas vezes são músicas muito depressivas, muito pesadas, mas que o cara tá falando sobre além de sentimentalismo, ele tá falando sobre questões de como ele se sente no mundo. Tem uma música chamada Cheating on Me, que fala muito sobre autossabotagem. Ele fala sobre autossabotagem e é uma música foda que eu já me peguei ouvindo e já me peguei muito me vendo naquela música, né? E aí ele lançou o primeiro e único álbum dele até agora, que é Love Plus War, que foi lançado em maio de 2015 e tem 12 faixas. É um álbum bem encaixadinho, bem gostoso e muito bom de se ouvir. Não é álbum que não sobra e nem falta música, ele é completo, ele tem início, meio e fim. E ele merece a atenção de todo mundo. Acho que todos esses artistas aqui que eu falei, eles merecem a atenção de todo mundo, né? E aí o Quebs está sumido, desaparecido. Procura-se Quebs. Ele, depois de 2015, não fez mais nada, não tá fazendo show. Na verdade, ele vai fazer um show agora na Islândia, no festival que vai ter na Islândia. Queria muito ir, né? Mas esse cara, ele precisa voltar. Tô aguardando aqui ansiosamente pelo novo trabalho do Quebs, porque ele é muito bom. E eu queria, para encerrar, falar de um duo que eu descobri depois que eu fiz essa lista, que é chamado April Plus Vista, que é um duo de neo soul que faz neo soul da melhor forma, da melhor categoria. A menina que canta tem uma voz muito parecida com a voz de Erykah Badu. Você sente as influências de Erykah Badu na música e tal. Então, não vou falar muito deles aqui. Eu quero fazer uma vez um episódio só para falar de neo soul, falar de artistas de neo soul e tal. Esse é um dos meus planos. E aí eu provavelmente vou falar do April Plus Vista. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, do primeiro episódio. Espero que vocês gostem, acompanhem o podcast. E sobre o tema de hoje, eu fiz uma playlist no Spotify que se chama Black and Talented. Tá no meu perfil do Spotify, Alexandre Araújo. Mas eu vou colocar. O link tá no blog. E eu vou colocar aqui na postagem também. É isso. E muito obrigado por ter me ouvido durante esses minutos. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.